África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Temos hoje connosco, nesta rubrica dedicada às mulheres da África, a doutora Mariana Bicchieri, brasileira funcionária da FAO. Ela é já conhecida das e dos ouvintes desta rubrica, na medida em que, em julho de 2009, tinha estado aqui connosco a falar da questão da equidade de género e acesso à terra em Angola. Tinha sido a propósito de um ateliê sobre esta matéria em Cabo Verde, que envolveu os países africanos de língua portuguesa e ainda Timor-Leste. Mas a questão da terra continua sempre de atualidade, quando, sobretudo, é relacionada com a equidade de género e o acesso a ela, às mulheres. Tanto é que realizou-se nos dias 23 e 24 de outubro findo, aqui em Roma, um encontro sobre relações de género, subjetividade e segurança alimentar em ambiente rural, o que mudou e o que se deve ainda mudar na África subsaariana. A doutora Bicchieri tomou parte neste seminário internacional promovido pela Cooperação ao Desenvolvimento do Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano e pelo Instituto Agrônomo Italiano do Ultramar. E é por isso que está aqui de novo conosco para falar desta questão. Muito bem-vinda e obrigada, doutora Mariana Bicchieri.
Muito obrigada, Dulce, pelo convite. É um grande prazer estar com a Rádio Vaticana novamente.
Quero recordar aos nossos ouvintes quem é a doutora Mariana Bicchieri e os países africanos que tem frequentado e porquê.
Bom, meu nome é Mariana Bicchieri, eu sou ítalo-brasileira e desde 2005 eu venho trabalhando com a FAO na questão de terras. Mais especificamente, direito à terra por parte de homens, por parte de mulheres. E a África tem um papel muito importante na questão de terras, já que nos últimos anos nós estamos ouvindo falar muito desses grandes investimentos. E temos que tentar entender qual é o papel dos africanos, né, nestes investimentos. Então, a FAO vem desenvolvendo projetos em questões de terra, em questões de gênero, em alguns países africanos. E eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar nesses projetos nos últimos 6 anos. Tive por um período de 3 anos em Angola e, mais recentemente, agora quase 3 anos, também em Moçambique.
E sei que é advogada de formação e especialista em questão de direitos humanos, portanto, o direito à terra é parte desses direitos.
Bom, o direito à terra não é exatamente um direito humano no papel, mas sendo a terra um elemento fundamental para a sobrevivência das populações em lugares como, por exemplo, a África, em lugares como a Ásia, ou seja, é da terra que as pessoas tiram a fonte da sua sobrevivência, por que não dizer que é quase um direito humano como o direito à alimentação?
Nesse encontro que se realizou há poucos dias aqui em Roma, na sua intervenção, falou do tema projetar os direitos de homens e mulheres sobre a terra em Moçambique, experiências com os paralegais. Quer nos dizer que mensagem tentou transmitir? Em que consistia essa questão exatamente que apresentou?
Moçambique é um país maioritariamente rural. 70% da população moçambicana vive nas áreas rurais e vivem da terra. Entretanto, Moçambique tem recebido nos últimos anos um grande número de investidores na terra, que chegam ao país com a promessa de terras, grandes extensões de terras, terras livres onde não há ninguém e terras férteis. E o que acontece? Muitas vezes, essas terras livres, terras férteis, estão já ocupadas pela população moçambicana, que tem nessa terra não apenas a sua subsistência, né, as suas machambas, como são chamadas em Moçambique, mas tem também toda uma questão cultural, toda uma ligação que vem desde a época dos antepassados com a terra. Então, o que acontece é que, de acordo com a legislação moçambicana, essas pessoas têm o direito, a legislação moçambicana reconhece o direito dessas pessoas à terra por fazerem esse uso tradicional desde a época dos antepassados. Por outro lado, sendo essa população rural, estando em áreas remotas do país, elas nem sempre têm informação jurídica, nem sempre conhecem os seus direitos. Então, a FAO vem colaborando com o governo de Moçambique desde 1995, desde após a assinatura do Acordo de Paz, na formulação de leis ligadas aos recursos naturais, à terra, políticas de desenvolvimento rural. Então, após esse longo percurso de formulação de leis, começou-se um trabalho com os órgãos públicos para informação sobre essas novas leis e mais recentemente foi montado com o Ministério da Justiça esse programa de paralegais. Então, no que consiste o programa de paralegais? A ideia é levar às comunidades, às populações rurais, essa informação jurídica sobre quais são os seus direitos, o que diz a lei de terras, o que diz a Constituição sobre os direitos das comunidades rurais, à terra e aos recursos naturais.
Portanto, é nisso que está a trabalhar neste momento?
É nisso que eu estou a trabalhar nesse momento. Então, nós temos essa componente, o curso ele é realizado pelo Centro de Formação Jurídica e Judiciária do Ministério da Justiça, conta com o apoio técnico da FAO e, mais recentemente, nós reforçamos a questão de gênero dentro deste programa. Por quê? Uma coisa que, inclusive, foi tratada durante o seminário internacional com a cooperação italiana é o fato de que uma série de estudos nos outros anos vem discutindo a questão do papel da mulher no desenvolvimento. Então, a questão da participação das mulheres, dos direitos das mulheres, não apenas como uma questão de justiça social, mas também como uma oportunidade de desenvolvimento econômico. Existem estudos, a própria FAO lançou um estudo no ano passado, o Banco Mundial e também outras organizações que dizem que se as mulheres tivessem os mesmos acessos que os homens à terra, aos recursos naturais, a crédito, às sementes, a produção na África subsaariana poderia aumentar muito, aumentar em até 20%. Então, sob essa perspectiva e tendo em consideração as dificuldades que as mulheres sofrem no acesso à terra em Moçambique, já que a terra é, em grande parte, administrada no sistema costumeiro pelos homens e as mulheres não têm um real poder, um real controle. Elas têm acesso através dos maridos, elas têm acesso através dos pais, mas elas não têm controle, elas são facilmente expulsas na morte dos maridos. Então, nos últimos 3 anos, a FAO tem reforçado a questão dos direitos das mulheres, não apenas olhando para justiça social, mas olhando também para o papel da mulher no desenvolvimento.
E, portanto, estão a fazer esse trabalho através de cursos. A quem é que são endereçados esses cursos que são feitos com o apoio da FAO, mas têm à cabeça o Ministério da Justiça, não é?
Exato. Bom, os cursos, nós estamos implementando uma estratégia sistemática. De um lado, nós estamos apoiando a formação dos paralegais. Os paralegais são pessoas que vêm do campo, vêm de ONGs a nível provincial, a nível distrital, são pessoas que estão trabalhando com as comunidades, líderes comunitários, membros de associações, são pessoas que vão passar por essa formação jurídica por 2 semanas e depois vão voltar para as comunidades, vão voltar para as áreas rurais. E, ao mesmo tempo, nós envolvemos nessas formações pessoas das estruturas do governo do nível de base, para que eles não apenas tenham essas informações sobre questões legais ligadas à terra, aos direitos das mulheres, mas que eles também iniciem um diálogo entre eles, pois em casos de conflitos, em casos de violações de direitos, são sempre essas pessoas que vão dialogar a nível de distrito, a nível de província. Ao mesmo tempo, nós estamos fazendo formações com quadros do governo, a nível distrital também, o juiz, os magistrados do Ministério Público, os chefes de polícia, os presidentes do município, para que eles também estejam conscientes sobre todas essas questões e possam reagir proativamente em casos de violações de direitos. Então, a ideia é que com essa estratégia, não apenas as pessoas ficam mais conscientes dos seus direitos, mas o poder público também sabe melhor como reagir e assim a gente vai criando um ambiente de mudança de direitos, né? Porque no final das contas, o que nós estamos promovendo são mudanças sociais, elas levam tempo e, sobretudo, é necessário que o ambiente, haja um ambiente favorável para esses processos de mudança. Então, é isso que nós tentamos estimular com o projeto, que conta também com toda uma componente de pesquisa e uma componente também de campanha de advocacia. Nós temos produzido materiais para serem divulgados nas comunidades pelos paralegais, vídeos, programas de rádio, uma linha de acesso para informações sobre violações de direitos, por exemplo. Então, essa é mais ou menos a estratégia que nós temos implementado.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
África Vozes Femininas, recordo que estamos aqui nos estúdios da Rádio Vaticano com a doutora Mariana Bicchieri, que é, como já nos explicou, funcionária da FAO, e estamos a falar a propósito de um seminário internacional de 2 dias que teve lugar em Roma a semana passada e em que falou de Moçambique, seminário em que participaram também 2 moçambicanas, Irene Almeida, do Fórum Mulher, e Edith Cunhete, da ORAM, Organismo Sem Fins Lucrativos, de que ela aceitou falar aos nossos microfones.
A minha instituição é ORAM e tem como objetivo fortalecer, ou vamos assim dizer, empoderar os camponeses. E quais são as estratégias? Temos uma das estratégias que é o associativismo, promover e fortalecer o associativismo ao nível dos camponeses. Por quê? Porque a missão da ORAM é defender os interesses dos camponeses sobre a terra e recursos naturais. O grande problema que nós encontramos no campo é a segurança sobre a posse de terra. Abrange também as mulheres, abrange todos os camponeses, principalmente as mulheres. Quando não têm a segurança sobre a posse de terra, então não há segurança em relação a nada, porque a terra é onde eles têm a sua sobrevivência. Então, as estratégias que nós fizemos de delimitação e demarcação das áreas dessas comunidades e de algumas associações de mulheres é para promover a pequena área que garante a sustentabilidade das famílias. As relações de género no campo, né? Estamos a falar de campo, ainda é aquela relação de que a mulher é que é a produtora, mas quem controla os recursos e tudo é o próprio homem. Mas, através destes pequenos grupos, das associações, a situação está mudando. E os homens estão compreendendo também que devem dar espaço à mulher para também ter o controle sobre a produção.
Portanto, era a senhora Edith Cunhete, da ORAM, Moçambique, um depoimento recolhido pela colega Sílvia Corr, que agradecemos. Doutora Mariana Bicchieri, a senhora Edith Cunhete dizia que é difícil manter a posse da terra. E você já referia no início que as pessoas estão nas terras, a população local, depois as terras são dadas, ou não sei que verbo utilizar aqui, a outras pessoas. Como é que se passa essa questão? Porquê que se tira as terras? Onde estão as pessoas para se dar a outras entidades, a outros indivíduos?
De acordo com a legislação moçambicana, as comunidades rurais que fazem o uso tradicional da terra, assim como os pequenos produtores que ocupam a terra em boa fé por mais de 10 anos, não necessitam ter um título de terras para ter reconhecidos os seus direitos. Basta eles fazerem essa ocupação tradicional e a lei automaticamente reconhece o direito de uso e aproveitamento da terra, que é chamado de duat. Por um lado, isso é uma característica excelente da lei, porque dá uma certa garantia às comunidades rurais, sem que elas tenham que ir através de um processo que é um processo complicado, o de emissão de um título, legalização de terras, é um processo custoso e é um processo que, em muitas ocasiões, é distante para eles. Estão populações rurais, estão em áreas remotas. Então, tem uma série de dificuldades que impediria ou que dificultaria a emissão de títulos para essas comunidades rurais. Então, é uma boa característica o fato de que a lei não exige que as comunidades rurais tenham títulos e tenham seus direitos reconhecidos. Entretanto, isso traz um certo problema. Não tendo estes títulos reconhecidos, não tendo estes títulos de terras, essas comunidades não têm as suas terras registradas no Cadastro Nacional. Então, muitas vezes, o que acontece é que chegam estes grandes investimentos que vêm sendo atraídos por Moçambique como uma oportunidade de desenvolvimento econômico e que não temos dúvidas que são oportunidades de desenvolvimento econômico para o país. Mas quando são apresentadas as áreas onde podem ser implementados esses investimentos, por essas comunidades não terem os seus direitos reconhecidos e inseridos dentro do Sistema Nacional de Cadastros, algumas terras que são terras habitadas há gerações por comunidades rurais são tidas como terras livres. E é aqui que nasce o problema, porque então essas empresas privadas ou, digamos, estes fundos de investimento chegam numa determinada área, iniciam as suas atividades ou estão para iniciar as suas atividades imaginando que é uma terra onde não há ninguém e depois vem a ter conhecimento de que naquela área, ao invés disso, estão comunidades rurais. Então, digamos, a problemática reside um pouco aí. Além disso, por muitos anos essas comunidades foram acostumadas, nos tempos coloniais, a serem expulsas dessas terras quando tinha algum interesse de desenvolvimento. Como não tem muito conhecimento dos seus direitos, até hoje isso acaba acontecendo um pouco. Quando chegam estes grandes investimentos, facilmente são expulsos da terra, justamente por esses desconhecimentos de direito. Uma outra problemática também que tem se visto com muita frequência é que, nos casos de investimentos, quando um investimento vai ser instalado e há uma comunidade naquela área, essa comunidade deve ser consultada. E tem se verificado algum tipo de fraude nas consultas comunitárias, porque muitas vezes a pessoa que representa a comunidade não tem legitimidade perante a comunidade para representá-la. E aí, até mesmo nas autoridades tradicionais, temos ouvido relatos de que algumas pessoas aproveitam-se das suas influências, fazem acordos e negócios em nomes das comunidades, mas que depois trazem benefícios apenas próprios, não às comunidades, e não representam a vontade das próprias comunidades.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.